Este é um podcast M80.
Pois seja muito bem-vindo aqui ao meu cantinho, o meu podcast Andar à Trela. Já percebeu, não é? O meu podcast em que, onde eu revelo as minhas mais-valias enquanto treinador de cães, enquanto consultor comportamental canino, se assim preferir chamar. Já há algum tempo que tenho esta vá, segundo hobby, segunda profissão, já há algum tempo por acaso valente, 9 anos praticamente. Resolvi fazer o podcast, que de resto já se transformou também em livro, de resto disponível em todas as plataformas de venda habituais, o livro Andar à Trela, e todas as semanas, sempre às quartas-feiras, um episódio novo para tentar melhorar a sua relação com o seu querido animal de quatro patas, mas neste caso especificamente os cães. Para esta semana, sobre o que é que eu resolvi falar? Tenho alguns alunos que me perguntam isto, se é importante que um cão tenha pedigree. Para já, convém especificar o que é pedigree, Lopes e o que é que são essas coisas todas, que é para não haver aqui confusões. O pedigree, ou certificado de origem de um cão, é um documento que certifica que o cachorro que se acabou de comprar é de raça pura, supostamente é de raça pura, e que o criador está devidamente registado. Deve conter, e tem que conter mesmo, os nomes dos pais, avós e bisavós, e garante que o exemplar é puro, e portanto lá está, não há aqui cruzas com outras raças ou com, digamos, exemplares menos apurados daquela raça. Para que um cão possa ter este documento, tanto o pai como a mãe devem tê-lo também, portanto também devem ter este registro de pedigree. Algumas raças existem, inclusivamente, que os pais cumpram com determinados requisitos de saúde antes de ser aprovados como reprodutores, de modo a que o pedigree, nestes casos, garanta, lá está, que os pais destas não tenham doenças em particular destas raças. E eu aqui acrescento até mais um ponto. Impera o bom senso que um criador a sério não reproduza um cão que tenha doenças, porque lá está, depois os cachorros podem vir com as mesmas doenças dos pais e vai ser mal para o cachorro e vai ser mal para quem adota ou para quem compra esses cachorros. Portanto, não é bom para ninguém. Portanto, sim, o pedigree basicamente é como se fosse o registro, é como se fosse a linha, é como se fosse o tracking do cão, o passado do cão, os pais, os avós e tudo aquilo que os avós tinham ou não tinham, neste caso, tipo de se tinham displasias, se tinham algumas doenças oculares, eventualmente até ganharam alguns prémios, se não ganharam nenhum prémios. Portanto, eu diria que o pedigree é o básico dos básicos dos básicos que um criador sério tem que oferecer, tem que lhe dar na altura da compra de um cão. Claro que se estivéssemos a falar da adoção, que eu acho que também deve, lá está, nunca é demais repetir isto, que eu acho que tem espaço também, obviamente, para existir tal como a compra. Compra e adoção têm o mesmo direito de coexistir. Portanto, o pedigree é algo que um criador que se chame e que se digne de ser criador tem que entregar aos compradores na altura da entrega de um cão. Que é para quem compra o cão saber o que é que se passava com os pais, saber o que é que se passava com os avós, saber o que é que se passava com os bisavós, que até sobretudo para se poder resolver algum problema caso ele apareça, caso ele aconteça. Assim, sabendo o que é que está na família, tal como nós, eventualmente pode-se conseguir resolver esse problema de saúde mais depressa. Portanto, no mínimo o que deve exigir quando compra um cão é o pedigree, ok? Que seja logo um grande sinal de alerta se um criador não lhe faculta o pedigree por vontade e por livre e espontânea vontade, que seja logo um sinal de alerta para o comprador onde está a ir fazer a compra do seu cão. Não é bom sinal. Conheço os melhores criadores deste país e digo-lhe já que é logo um sinal, um red flag, como se costuma dizer. Se um criador não fizer isso, não é muito bom sinal. Portanto, fazer toda a atenção. Agora, se o pedigree diz que o cão vai ser incrível ou menos incrível, aí já é outra conversa. Um cão pode ter um grande pedigree, pode ser um grande cão no papel e depois pode ser um cãozinho normal como qualquer outro, porque lá está, há coisas que a genética traz e o sangue traz, lá está, e portanto, agora depois a forma como o cão cresce também depende do próprio tutor. Portanto, lá está, pode ser um grande cão, pode ter o melhor papel, pode ter os melhores pais, os melhores avós, os melhores, mas não, de facto não vir a ser o cão mais incrível para ser trabalhado, o cão mais incrível para ser treinado. Pode inclusive ali às vezes não bater qualquer coisa incerto no temperamento e no caráter do cão, dependente da raça. Portanto, há também essa probabilidade, lá está, mais baixa, porque se está supostamente a fazer uma compra a um criador certo, sério aliás, mas pode acontecer. E o mesmo em termos de saúde. Eu costumo avisar sempre isto aos meus, a quem me liga a perguntar: Paulo, conhece algum criador de X ou Y? Eu digo: sim, conheço. São pessoas super sérias, esses criadores que eu conheço. Mas atenção, mas mesmo assim, a natureza às vezes prega-nos partidas. Uma pessoa faz um trabalho sério, mas às vezes a natureza lá está, prega partidas, e um cachorrinho que tem uns pais, uns avós, uns bisavós absolutamente incríveis, mesmo assim há ali um cachorro que eventualmente pode trazer um problema de saúde. A questão é, estamos a jogar com probabilidades. E tendo em conta que estamos a comprar um criador sério, a probabilidade de ter um desses desaires baixa. Portanto, fica aqui, se calhar, o esclarecimento sobre a importância, ou não, mas a importância do pedigree num cão. Muito obrigado por ter estado comigo no episódio desta semana do Andar à Trela. Para a semana haverá, com certeza, outro episódio. Relembro também Andar à Trela disponível em livro, à sua espera, nos locais de venda habituais. Muitos episódios para trás para poder ouvir e para conseguir compreender melhor o seu querido animal de quatro patas, nomeadamente o seu cão. Muito e muito obrigado. Até para a semana.
Andar à Trela. Este é um podcast M80.